Bom, nós temos de distribuir relatores no ponto 4. Pedi ao PSD depois aqui no ponto 4 para me indicar quem são. Ponto 4, quem são. Não, ponto 3 é preciso admitir primeiro as petições, portanto não vamos discutir isso. Ponto 4, quem são os relatores depois do projeto de lei do PCP, primeiro sobre a conservação da natureza, é o Paulo Cavaleiro, e sobre o outro, a suspensão do aumento de rendas, o Jorge Paulo Oliveira. Portanto, Paulo Cavaleiro ou colegas, tomem lá a nota. Cavaleiro e Jorge Paulo Oliveira, no 256 é o Jorge Paulo Oliveira, o nosso colega Jorge Paulo Oliveira. E depois perguntava ao CDS, Margarida, perguntava ao CDS aqui no ponto 5, os projetos de resolução, se os querem apreciar aqui na comissão ou se querem ir para o plenário, se vão para o plenário. É para o plenário?
Para o plenário, Sr. Presidente.
Estão sempre para o plenário, também está resolvida essa matéria. Informarei a Sra. Presidente que o CDS pretende ver discutir estas questões em plenário. Também não, não. E depois temos ainda só a admissibilidade aqui das petições. A admissibilidade da petição 123 do Francisco José Fernandes Leitão, que pretendem que o Governo desencadeie os estudos de calendarização e promoção dos trabalhos necessários à mitigação dos problemas de várias ordem que assolam a Ria Formosa. Aqui o relatório que tenho é de que deve ser admitida, não sei se algum colega pretende, tem alguma objeção à sua admissibilidade, não, então cabe ao PSD também indicar. Cristóvão Norte. E a outra, contra a proposta da lei do arrendamento urbano aprovada em Conselho de Ministros, também é para admitir. Aí nós propomos o arquivamento disto porque o projeto...
Não vinha com o objeto explícito, temos 15 dias para eles responderem.
E eles não alteraram, não adequaram. Alguma objeção também a que se arquive? Não? Então está arquivada. Muito bem, manda entrar os senhores. Colegas, muito bem, nós vamos ouvir agora o STAL, no quadro destas audições promovidas no quadro do processo legislativo do Estatuto do Pessoal Dirigente das Autarquias Locais e do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local. Temos connosco o Francisco Brás, Presidente, o José Miranda Correia, que é o Vice-Presidente, e o Dr. Miguel Vidigal, que é o assessor jurídico do STAL. O STAL já tinha sido ouvido pela COFAP no quadro do processo legislativo, tem um parecer que também vos distribui, também com o despacho da COFAP, e, portanto, nós estabilizamos ao Francisco Brás, nós estabilizamos o seguinte, 10 minutos, se fizerem menos tempo, tudo bem, 10 minutos para a intervenção inicial, 4 minutos para cada partido elaborar sobre a matéria e depois 10 minutos finais para o STAL voltar a considerar as considerações dos partidos. Sem mais delongas, Francisco Brás, tenha à vontade.
Então, bom dia a todos. Uma primeira nota é o desejo de que esta audição ainda seja útil na medida em que o 15 era o prazo para nos pronunciarmos publicamente, não é? E, portanto, por isso também um protesto que oportunamente enviamos, no sentido de tentar criar este espaço que nos parecia importante. Em primeiro lugar, porque esta proposta de lei é um golpe muito rude em relação ao poder local e sobretudo aos trabalhadores, não é? Mas também para os portugueses que confiam num poder local como uma parte importante deste nosso Estado democrático. Nós temos vindo a lembrar que esta proposta de lei tem, no fundo, duas velocidades. Tem uma primeira, até ao artigo 59, que, no fundo, até de alguma forma especializa alguma coisa o que existe, definindo critérios mais, clarifica o que existe e definindo critérios de orientação, o que depois é absolutamente contraditório, porque não se percebe como é que se redefine melhor o setor empresarial e depois, a partir do artigo 60 até ao artigo 90, de facto, a liquidação deste setor, não é? Tendo em vista os critérios que estão colocados, não é? Que apontam para que, no seu artigo 62, número 1, tinha, digamos, um conjunto de critérios que liquidariam, na prática, o setor. Nesse sentido, relembro que este setor empresarial foi... As autarquias foram praticamente obrigadas a encaminhar-se para ele, na medida das responsabilidades europeias que lhes foram criadas, de um conjunto de obrigações que lhes foram criadas, e, independentemente de erros naturalmente existentes, que têm mais a ver com algumas das gestões municipais que entenderam que as empresas municipais eram uma forma diferente de criar emprego político, que criticámos, estivemos entre aqueles que mais se bateram para manter os serviços que estas empresas desenvolvem como serviços públicos, mas a verdade é que há um conjunto delas que há anos que vêm desempenhando um trabalho importante. A razão porque foram para aqui empurradas foram razões financeiras, por isso todas elas foram criadas praticamente com um capital social diminuto. Um dos critérios, tendo em conta o capital social, liquidará quase 90% destas empresas, não é? Também é verdade que um grande número destas empresas são empresas de prestação de serviços públicos simples, não são serviços de mercado, empresas da área do ambiente, naturalmente, dificilmente serão empresas para ter receitas próprias no mercado. Ninguém imagina uma empresa de tratamento ou de recolha de resíduos em sacá-los e ir vendê-los, não? Mesmo o aproveitamento em termos de defesa do ambiente para a criação de energias e outros são investimentos que defendem o ambiente, mas não se tornam lucrativos. E, portanto, tendo em conta um segundo critério, que é se estas empresas não garantirem por si próprias 50% das receitas, é um critério de liquidação. Naturalmente, nós referimos estes dois como aqueles que são mais antes, mas os critérios são vários outros. Nós queríamos chamar a atenção ainda para um facto. É verdade que segue alguma teoria do livro branco, mas pela primeira vez vem colocar os serviços municipalizados na categoria de setor empresarial local. Curiosamente, seguindo alguma teoria do livro branco que faz exatamente a mesma coisa, eu relembro que o livro branco aponta a internalização destes serviços como a solução para o seu encerramento e este projeto de lei faz exatamente o contrário, propõe a sua externalização, quase que impede a sua internalização. só em condições muito especiais. E, portanto, na nossa opinião, é preocupante, porque denota, mais do que resolver um eventual problema, tem aqui uma apetência por privatizar, ou seja, seguir uma orientação, eu diria mais que orientação económica, diria ideologia económica da Comissão da chamada tripartidas, normalmente apontada como a Troika, não é? Chamava a atenção para que desenvolve estas políticas num momento em que, creio, por toda a Europa, mas não só, parece como muito importante esta questão da defesa dos serviços públicos. É sintomático que, ainda na semana passada, a Organização Internacional do Trabalho tenha levado a cabo uma importante conferência cujo tema é exatamente este dos serviços públicos, com a apresentação de um importante estudo e com a afirmação muito clara que este encaminhamento de pseudo-resolução de crise está a criar dificuldades muito grandes às democracias europeias. Um outro aspecto que se coloca como muito importante é estas empresas foram constituídas, organizaram-se, pegaram num conjunto de trabalhadores com vínculo público e, naturalmente, porque continuam a desenvolver o seu trabalho, têm hoje também um conjunto de trabalhadores contratados por si próprios. E se é verdade que em relação à solução apontada para os trabalhadores com vínculo público, prevê que possam voltar à autarquia, a verdade é que nós percebemos que no meio destas políticas que se estão a seguir, a grande orientação é a redução pessoal nas autarquias. Aliás, o Orçamento do Estado impôs 2 ou 3%, sendo certo que a maior parte dos municípios leva com a obrigatoriedade de reduzir 3% dos seus trabalhadores. É verdade que hoje também está aqui, tanto quanto percebemos, para que nos pronunciemos a questão dos cargos de direção da administração local e, digamos, todo o mecanismo desta lei é no sentido de reduzir postos de trabalho nas autarquias, postos de trabalho e serviços municipais. Como se percebe, não é possível reduzir cargos de direção e continuar com o serviço municipal. A lei não prevê nenhuma medida para autogestão, não se acredita que se esteja à espera que, digamos, retirados os cargos de direção, os serviços continuem a desenvolver normalmente. Portanto, pressupõe fortemente a redução desses serviços. E isto é evidente, é contraditório com a ideia de que, liquidadas as empresas, trabalhadores vão. Mas os trabalhadores que, entretanto, foram digamos, admitidos pelas empresas municipais, têm, de facto, uma situação bastante mais grave, na medida em que, extinta a empresa municipal, aplica-se-lhes o Código do Trabalho, portanto, extinção de empresa, despedimento coletivo destes trabalhadores. Nós não nos parece que esta seja a solução, por duas razões ou três muito importantes. Em primeiro lugar, porque estas empresas prestam serviços indispensáveis às populações, e prestam com estes trabalhadores, precisam deles para. E, em regra, o próprio Livro Branco reconheceu que, em regra, a gestão era uma boa gestão, não era diferente do setor privado. Em segundo lugar, digamos, esta medida não vem desonerar o orçamento do Estado, na medida em que, se ele é um serviço público o que vai a dar origem, e se é externalizado, o que vai dar origem é à obrigação de constituição de rendas por parte dos municípios para assegurar aqueles serviços que não têm rentabilidade própria. E numa segunda fase, o que para o povo português, já fortemente castigado por todas as medidas de contenção que têm vindo, sido levadas a cabo, e contenção é um termo simpático da nossa parte, naturalmente vão ver, ou digamos, vão enfrentar aumentos de custos para serviços que são imprescindíveis. Veja-se a apetência em relação às multimunicipais da água, a orientação que tem vindo na sua privatização e a insistência no aumento das taxas e dos custos dos serviços prestados. Nós temos aqui ainda um problema de fundo. É que toda a lei, que dá 6 meses para extinguir as empresas, no fundo, o que é que pretende? Lançar no mercado, chamemos-lhe assim de uma forma também simpática, lançar para venda um largo, larguíssimo património público com dezenas e dezenas de empresas insubstituíveis e extremamente valiosas, numa altura em que, num curto espaço de tempo, é impossível a sua absorção, a não ser num negócio de ocasião, que naturalmente a muitos apetece, mas que nós, muito preocupados, achamos que esta lei pode perigosamente conduzir a processos pouco claros de privatização de património público extremamente importante. Estas empresas têm um património que é de todos os portugueses e que é imprescindível que seja defendido, e portanto o desafio que fazia era que também isto fosse tido em atenção. Não é possível analisar cada uma destas empresas e dizer a solução é extinguir, quando elas têm qualidade, podem ter viabilidade, era obrigatório que fossem estudadas individualmente e encontradas soluções concretas que respeitassem os utentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra aos partidos políticos. 4 minutos para cada partido. Primeiro, o PSD. Eu, Fernando, e a Emília Santos, é a indicação que tenho. Muito bem. Sr. Vice-Presidente, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o representantes do CETAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, o Sr. Francisco Vaz, o Sr. José Miranda Correia e o Dr. Miguel Vidigal. Cumprimentá-los e agradecer a vossa presença, com todo o gosto que aqui estamos nesta audição para recolher os vossos contributos, que naturalmente analisaremos e teremos dentro da medida do possível em conta neste processo legislativo e nesta discussão da especialidade. O senhor começou por dizer que estes projetos, nomeadamente o 58, relativamente ao poder local, que era um golpe no poder local. Eu não considero que assim seja. De facto, a autonomia do poder local, que eu muito prezo, tem que ter regras e tem que ter parâmetros, e naturalmente depois tem que ser exercida dentro dessas regras. E o setor empresarial local, que cresceu, como os seus próprios dizem, que até a determinada altura até nem eram muito favoráveis à aquisição de empresas, bom, mas desde que elas existem, agora deixá-las estar. Bom, nós não partilhamos desta visão, acho que chegou um momento em que nós temos que fazer um ponto de situação. Aliás, já o anterior governo tinha encomendado o livro branco, precisamente para percebermos o que é que estava a passar no setor empresarial local, e esta proposta de lei segue, não de perto, mas praticamente todas as recomendações do livro branco, que foi elaborado por um grupo de trabalho, e, portanto, esta proposta de lei pretende dar corpo a todas essas recomendações, fazer um ponto de situação, digamos que estamos no momento de parar para pensar, e deixar aquelas empresas que, de facto, estão a prestar um bom serviço e que têm condições para funcionar como empresas, que continuem, e as outras que seja encontrada uma solução. Naturalmente, não somos defensores que se peçam os trabalhadores, nem pouco mais ou menos, mas que seja encontrada a melhor solução para que não deixe de ser prestado o serviço às populações. E eu não concordo quando dizem que este diploma ou esta proposta aponta para as externalização. Não, acho que estão previstas aqui as duas soluções. Aliás, o artigo 61, o título é alienação, dissolução, transformação, integração, fusão e internalização. Há aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis alternativas para a solução para as empresas, que naturalmente serão avaliadas caso a caso. E compete ao órgão deliberativo tomar essa decisão. Por falar em autonomia, quem vai decidir o futuro das empresas é a Câmara e a Assembleia Municipal, não é o Governo. O Governo, com esta proposta, criou balizas, criou, digamos, regras para proceder a essa alteração. Mas quem vai decidir é a Câmara e a Assembleia Municipal. E eu confio, tenho plena confiança nas câmaras e nas assembleias municipais que vão tomar de certeza as melhores decisões para o seu município, de modo que os serviços que estas empresas prestam às populações, quer seja no âmbito dos abastecimentos de água, da recolha de resíduos ou da gestão de equipamentos culturais e desportivos, naturalmente os municípios vão tomar as melhores decisões para que esse serviço seja prestado, até porque... dizia também o senhor que, de certo modo, as autarquias foram obrigadas, enfim, eu não sei se foi bem assim, obrigadas por causa dos fundos comunitários e por causa de fazer as obras a ir para esta solução. Não sei se é bem assim, porque 142 autarquias não invertaram para esta situação. E, com certeza, fizeram obras e isso. Portanto, em suma, para dizer que esta proposta de lei pretende regular o setor, pretende criar condições para uma melhor prestação de serviços à população, e o que eu gostaria de perguntar aos senhores, no fundo, é então qual era a solução? É manter tudo na mesma? Os senhores não acham que é preciso fazer uma reforma deste setor? O que é que os senhores preconizavam para reformar o setor da empresa local? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Cumprimentar muito rapidamente os representantes do CETAL aqui presentes, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Francisco Brás, e agradecer naturalmente também a sua presença nesta que é a Casa da Democracia. E dizer que tomamos boa nota, eu em particular, no que diz respeito às vossas considerações, em razão da matéria da proposta de lei 57/12. Dizer também, no seguimento daquilo que o meu colega acabou de frisar, que não concordo de todo com a vossa afirmação de golpe na autonomia do poder democrático local, muito menos ao abrigo deste diploma que estamos agora, que temos agora em análise. Se não vejamos, é ou não é verdade que esta proposta em concreto garante aos municípios a possibilidade de adotarem a tipologia de cargo dirigente que melhor corresponde às suas necessidades? É ou não é verdade que garante a possibilidade de aprovação de lugares dirigentes nas estruturas orgânicas em número superior ao número de cargos a manter? É ou não é verdade que esta proposta assegura aos municípios que, depois de aplicada à nova matriz, tenham um excesso de dirigentes superior a 30%, possam acautelar a renovação das comissões de serviço aos cargos dirigentes acima deste limite, evitando assim alterações abruptas das suas estruturas organizativas? Ora, caros dirigentes sindicais, não me parece possível falar em golpe da autonomia do poder local, tendo em consideração estes três vértices. Muito obrigada pela vossa intervenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos, do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Nós já nos ouvimos mutuamente na Comissão de Orçamento e Finanças. O CETAL já lá esteve nessa comissão, apresentando as suas preocupações, sobretudo naquilo que diz respeito ao setor empresarial local. É evidente que partilhamos das vossas preocupações naquilo que tem a ver com acautelar não só das questões do património destas empresas, sobretudo num momento como este, que já foi referido, que é um momento de crise em que o mercado está menos receptivo e que há que acautelar as condições de negócio, mas também e sobretudo até com a situação dos trabalhadores e do acautelar dos direitos dos trabalhadores, que este diploma não acautela devidamente, sobretudo num momento em que há tanta incerteza face àquilo que se virá a passar, não só à administração pública no seu todo, mas sobretudo naquilo que tem a ver com a administração local, uma vez que o mecanismo de mobilidade já previsto para a administração central ainda não se aplica à administração local, e acho que é toda uma nova realidade que se vai agora aplicar à administração local. Nós não somos contra a mobilidade na administração local, diga-se em abono da verdade e com clareza, Agora, entendemos é que é necessário acautelar algumas especificidades deste setor e este é um processo que tem que ser devidamente acompanhado para que não se venham a verificar situações de algum abuso deste mecanismo ou de uma pior aplicação deste mecanismo que fira direitos fundamentais destes trabalhadores. Com a redução do número de trabalhadores a que as autarquias estão obrigadas, é evidente que se cria aqui ainda um outro fator de preocupação, devido à questão da reintegração destes trabalhadores que têm vínculo público nos mapas de pessoal das câmaras, que sofrendo uma redução não terão com certeza muito espaço para reintegrar e o mecanismo que está ao acesso para a resolução do problema destas pessoas será com certeza a mobilidade que nós temos que acompanhar devidamente. A questão do contrato individual é evidente para nós que a solução acabará por passar pelo despedimento, algo que também não será alheio com certeza àqueles que têm vínculo público, uma vez que neste momento todas as reformas que estão a ser feitas nesta área têm vindo a sofrer um particular enfoque na questão e até em termos de comunicação por parte do Governo, há um grande enfoque na questão da rescisão por mútuo acordo, o que é algo que nos leva aqui a ter algumas cautelas e algumas preocupações, porque muitos trabalhadores com certeza serão colocados um pouco entre a espada e a parede, e entre a espada e a parede, face até ao agravamento das condições da mobilidade, acabarão por optar pela rescisão dos seus contratos nas piores condições, como aquelas que se verificam neste momento. A questão da redução do número de dirigentes vai muito para além do memorando da Troika, que previa uma redução de 15%, em algumas câmaras ultrapassará muito os 30%, Os fatores a ter em conta para o encontrar o limite do número de dirigentes que cada estrutura orgânica poderá albergar, em alguns casos vai criar aqui alguns desfazamentos entre as câmaras, aquelas câmaras que estão no interior serão prejudicadas face às câmaras que estão no litoral, quando se entra com um fator do número de dormidas turísticas, por exemplo, e outras questões. E é evidente que vai haver aqui uma fragilização de toda a estrutura de suporte à intervenção dos municípios, pois nós sabemos muito bem que os serviços estão muito suportados nos dirigentes, que têm cada vez mais responsabilidades e até a crescente exigência quanto à informação da decisão pelo decisor político, vai sofrer aqui uma quebra evidente, porque sem dirigentes não haverá suporte para o desempenho destas tarefas e há muitas questões que ficam aqui em aberto na qualidade da prestação de serviços, na proximidade dos serviços públicos prestados e é algo que nós temos que acompanhar todos com a devida atenção, Assembleia da República, sindicatos, cidadãos, porquanto o que se está a verificar é a afirmação de um Estado coletor de impostos e cada vez menos prestador de serviços.
Sr. Deputado Artur Rego, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também em nome do CDS o CETAL, na pessoa do Sr. Presidente Francisco Brás, agradeço a vinda aqui e a intervenção que fizeram. Basicamente, quando estamos a falar desta questão das empresas municipais e do setor empresarial local, temos de ter uma coisa presente. Primeiro, quando se chama empresarial, está-se a referir a uma atividade que é suposto ser, já não digo lucrativa, porque há serviços que não têm como objeto o lucro, mas ser gerida de uma forma empresarial. Por isso é que se chama setor empresarial, porque senão seria um serviço municipalizado. E, portanto, há determinados parâmetros de gestão que têm que estar sempre presentes. E desde que se criou a lei permitindo a criação do setor empresarial local, até agora, feito o balanço, essa gestão minimamente organizada não está presente. E como muito bem disse, e antes de si disseram outros que cá estiveram, é sabido e é conhecido que se usou o setor empresarial local umas vezes para os fins a que se destinava e de forma correta, mas muitas vezes, para criar empregos políticos. Vamos pôr as coisas como devem ser postas, para criar empregos políticos. Porque o mesmo serviço que era desenvolvido pela autarquia através dos seus serviços municipalizados, tinha um diretor de serviços, passou a ser feito numa empresa com conselho de administração, secretárias, assessores, etc, etc, etc. Isso é a primeira questão que gostaria de deixar aqui claro. E, portanto, a pergunta que já aqui foi feita tem toda a razão de ser. Se não é esta a alternativa, qual a alternativa que os senhores apontam? A questão da defesa do serviço público aqui ficou, e muito bem, por oposição à privatização. Eu respondia-lhe, o serviço público defende-se melhorando a gestão não só das autarquias como dessas empresas. Porque se diz que se está a empurrar para a privatização, vamos cá ver, o setor privado move-se numa ótica de rentabilidade. Portanto, o setor privado só está interessado em pegar nesses serviços se, objetivamente, e através da gestão que fizerem, esses serviços forem rentáveis. Portanto, a única coisa que se pede às autarquias, se os serviços, e defende-se o serviço público assim, é que tenham uma gestão racional dessas áreas, porque é possível, porque se não fosse possível, não havia empresas privadas interessadas em pegar nesses serviços. Eu dou-lhe um exemplo muito rápido e muito concreto, que conheço pessoalmente, daquilo que é uma empresa municipal. Um pequeno exemplo. Uma cidade tem um serviço de transportes públicos que é assegurado por uma empresa privada, que tem a concessão das linhas, e a autarquia resolve criar uma empresa municipal de transportes, e cria a empresa municipal de transportes. Não tem motoristas, não tem autocarros, não tem nada. A empresa municipal de transportes veio acrescentar ao serviço que já era prestado por essa empresa privada, duas ou três paragens no centro da cidade. E como não servia duas ou três zonas da cidade, resolveu criar uma empresa municipal de transportes. Ao fim de 4 anos de funcionar, tem 20 e tal milhões de euros de prejuízo acumulado. Mais, essa empresa de transportes passou a alugar o transporte, as caminhonetes, os autocarros, à empresa privada, que deixou de ter o risco do negócio, passou a ter uma renda fixa anual. Teve de empregar motoristas, criou um conselho de administração, etc, etc, etc. Tudo com uma ótica de gestão do bem público. Bastava ter negociado com a empresa privada, acrescentar duas ou três paragens mais lá no concelho que eles queriam, e estava o problema resolvido. Não sei se os senhores estão a perceber que aquilo onde eu quero chegar é que há um serviço público, mas o facto de haver um serviço público não quer dizer que tenha de ser deficitário. As empresas municipais e o setor empresarial local é muito bem-vindo, e criou-se, e a lei apareceu, com toda a bondade, precisamente numa ótica de gestão racional de determinadas áreas de serviços prestados pelas autarquias, que, como muito bem disse, no âmbito dos serviços municipalizados, tinham constrangimentos que as empresas municipais permitiram ultrapassar. É evidente que aquelas que não atingiram esses objetivos agora têm de ser repensadas e revistas. E como também aqui foi dito, essa decisão final também vai caber às assembleias municipais. Portanto, não será uma decisão de Estado Central. E queria dizer, quanto aos trabalhadores, grande parte dos trabalhadores que estão nessas empresas têm efetivamente vínculo à Câmara e, portanto, regressarão aos serviços. Há uma parte que não tem vínculo à Câmara, que foi contratada ao abrigo do contrato individual de trabalho, portanto, é a Lei Geral de Trabalho que vigora, E essa parte não terá necessariamente que ir para o desemprego, porque irei concluir, Sr. Presidente, se houver privatização de algum destes serviços, as empresas privadas não funcionam entre eles sem meios humanos, e portanto haverá uma racionalização de gestão, é evidente, mas os meios humanos serão necessários, exceto aqueles que são sedentários, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artur Rego, Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Minha bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os dirigentes de Setal, e agradecer-lhes a disponibilidade para virem aqui partilhar connosco a sua opinião sobre estes assuntos. Gostaria de começar por dizer que esta proposta de lei sobre a atividade empresarial local, assim como a proposta de lei sobre o pessoal dirigente das autarquias locais, assim como a proposta, a lei já em vigor sobre extinção de freguesias, representa, em nossa opinião, um brutal ataque ao poder democrático, ao poder local democrático, sem paralelo desde 25 de abril. Relativamente a esta proposta 58 da atividade empresarial local, deixar bem claro que o PCP sempre manifestou a sua oposição às sucessivas alterações legislativas que levaram à proliferação de empresas municipais e à entrada de privados nessas empresas, sobretendo aos órgãos municipais democraticamente eleitos a capacidade de poderem controlar a atividade dessas empresas que prestavam serviços públicos essenciais às populações. Sempre nos opusemos a esta proliferação de empresas municipais. O que o Governo, com esta proposta, pretende é extinguir um conjunto vasto de empresas municipais através da aplicação de um conjunto de critérios relativamente exigentes. Mas a questão aqui não é a extinção das empresas municipais, é o que acontece aos serviços prestados por essas empresas municipais após a extinção dessas empresas. Dizia aqui o seu deputado do PSD que a lei prevê tudo, pode voltar aos serviços da Câmara e ser gerido diretamente para a Câmara, serviços municipalizados, podem ser externalizados os serviços, ou seja, privatizados. É, efetivamente, a proposta de lei no seu articulado prevê isto tudo. Mas, na realidade, a proposta de lei também prevê que o regresso destes serviços ao âmbito municipal, para serem prestados pelos municípios, só pode acontecer se esse município cumprir a lei dos compromissos. E nós sabemos que a lei dos compromissos é inaplicável ou de difícil aplicação nos municípios e que a maior parte dos municípios está a ter imensas dificuldades em aplicar esta lei dos compromissos e que, perante esta situação, só restará uma solução. Os serviços prestados pelas empresas municipais extintas não voltarão ao âmbito da Câmara Municipal, do município, serão privatizados. Portanto, é isto que é o grande objetivo desta proposta de lei do Governo. Não é acabar com as empresas municipais, é privatizar os serviços que essas empresas municipais prestam aos municípios. Obviamente que a alternativa, perguntava aqui alguém qual é a alternativa, bem, a alternativa seria a extinção dessas empresas, se assim fosse necessário, e o regresso dos serviços que elas prestam ao âmbito dos municípios, de forma a poderem ser controlados pelos órgãos democraticamente eleitos e poderem continuar a prestar um serviço público. E é preciso dizer que estas empresas ou estes serviços não têm que ser lucrativos. São um serviço, prestam serviços públicos, algumas destas empresas, os serviços municipais, as câmaras municipais, e esses serviços não funcionam como as empresas na ótica da obtenção de lucro. Funcionam com outra ótica, a ótica do serviço público. E, portanto, é esta questão que se coloca aqui. Há outra questão também muito importante, que é a questão do que vai acontecer aos trabalhadores dessas empresas. Poderão voltar aos municípios, poderão ser contratados pelos municípios, aqueles que foram contratados pelas empresas municipais. O que nós sabemos é que, no âmbito da redução do pessoal dos funcionários, dos trabalhadores dos municípios, o que vai acontecer, provavelmente, é despedimentos em massa resultantes da extinção destas empresas municipais. A lei poderá prever, em alguma linha, que eles possam voltar aos serviços da Câmara Municipal, possam ser até contratados pela Câmara Municipal, mas nós sabemos que a realidade existente no país, com o garrote financeiro imposto aos municípios, o que vai levar é o despedimento coletivo em massa de milhares de trabalhadores destas empresas municipais. Eu queria aproveitar só uns últimos segundos para não deixar de falar da proposta de lei sobre o pessoal dirigente das autarquias locais, a 57, que também está em discussão nesta comissão, e que o Governo pretende impor de cima, não ouvindo os autarcas, não ouvindo as populações e não ouvindo os sindicatos, pretende impor uma redução drástica de dirigentes dos serviços. Em alguns municípios, cerca de um terço dos municípios do país, apenas poderão ter dois chefes de divisão. E a pergunta que se coloca, eu gostaria de colocar, é como é que é possível, num município que presta um serviço, um conjunto de serviços tão diversos, como a educação, as obras municipais, a manutenção urbana, os espaços verdes, água e saneamento, urbanismo, recursos humanos, área financeira, etc., como é possível esses municípios com dois chefes de divisão assegurar e garantir uma direção técnica dada e eficaz? Portanto, O que se pretende aqui com esta proposta de lei número 57 é reduzir a operacionalidade destes municípios, reduzir a capacidade dos municípios de prestar serviços públicos para preparar depois para a privatização. E se olharmos para estas duas propostas de leis em conjunto, 57 e 58, o que nós vemos aqui é o objetivo de entregar aos privados serviços que são há mais de 30 anos prestados pelas autarquias. Uma e outra proposta de lei o que pretendem é desarticular estes serviços para depois melhor os entregar aos privados. As duas questões que eu lhes colocava é isto: como é que é possível garantir a operacionalidade dos serviços e qual é, na vossa perspectiva, e conhecendo a realidade no terreno das empresas municipais, do funcionamento das autarquias, qual será a dimensão deste despedimento coletivo que o Governo está a preparar com estas duas propostas de lei, 57 e 58. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Dou agora a palavra para encerrar aos dirigentes do STAL, Sr. Presidente, distribuindo o tempo como entenderem. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Em primeiro lugar, dizer que estamos a falar de um universo de 16 mil trabalhadores e que neste universo, ao contrário do que diz o Sr. Deputado, a maior parte é mesmo vínculo privado. Não? Portanto, estamos a falar de um número exagerado de trabalhadores que têm o despedimento assegurado. Porquê? Porque a extinção atinge quase a totalidade das empresas. Deixe-me só lembrar, o Sr. Deputado do PSD, o senhor, lembrou que há algumas dificuldades e que o Governo fez uma proposta por causa das dificuldades, balizou. Nós estamos num período extremamente interessante da nossa focagem social e eu usaria também a expressão de balizou para clarificar. É que, de facto, com estas balizas tão pequeninas, que são mais pequeninas que as balizas do hóquei, a nossa seleção não passava. Nem passam nenhuma destas empresas. É porque o Governo fez um jogo desigual, para usar a ideia das balizas. Porque criou umas balizas extremamente pequenas no setor público e grandes balizas no setor privado. Quer dizer que a vitória vai ser esmagadora do setor privado se a lei se aplicar tal como está. Porquê? Foi afirmado que os municípios têm poder de decisão. E nós dizemos, não, já um senhor deputado referiu, e é verdade, nós tínhamos aqui sublinhado, no artigo 62, número 12, diz, só é possível a internalização, e só é possível, já dá uma indicação clara de orientação. Ou seja, quando nós dizemos, fazemos um projeto que inclina o campo no sentido da externalização e ainda reafirmamos que só é possível a internalização nas condições referidas, já estamos a dizer que inclinamos o campo. E, portanto, afirmar que os municípios têm capacidade de decisão, não. E também não é verdade, visto que se não o fizerem em 6 meses... A inspeção pode, digamos, acionar o processo. E, portanto, se têm 6 meses para o fazer, o que estamos a falar é de um período extremamente curto. Num património de grande dimensão, como se percebe. Já agora, eu dizia-lhe só um caso de Sintra, que tem alguns anos. Nós, o município decidiu privatizar, nós, os trabalhadores bateram-se contra, o sindicato explicou o porquê. E demonstrou, em muito pouco tempo, as soluções viáveis, economicamente viáveis, para não ter que privatizar. E demonstrou que as rendas que estavam em cima da mesa aumentavam terrivelmente o custo do município, de tal forma que o município de Sintra, então, por unanimidade, que nós aceitámos como uma solução viável, criou uma empresa municipal de retratamento e de recolha dos resíduos. Não é lucrativa, depende das rendas do município, mas é de certeza mais barata
aquilo que tinha como perspectiva a sua entrega, externalização ao projeto que estava então em cima da mesa da Suma. Como é mais barata do que a recolha e retratamento dos resíduos em Cascais? Isto é comprovável. Ora, o que nós estamos a fazer é a criar um mecanismo que vai tornar mais difícil a gestão do orçamento público. Repare-se, neste ano de dificuldades para todos, mas sobretudo para os trabalhadores, e sobretudo para os trabalhadores da administração pública, que vem o seu salário reduzido nestes dois anos em mais de 25%, estamos a falar de coisas concretas, o orçamento do Estado tem um aumento, diz a imprensa, porque nós ainda não temos os documentos, chama a atenção a imprensa, tem um aumento de cerca de 28% com as parcerias público-privadas. Ou seja, o único que realmente aumenta a despesa é aquilo para o qual estamos a empurrar, a obrigar os municípios. E repare-se nesta altura, os municípios que foram o único que, no último ano, diminuiu a dívida pública dos municípios. Foi a única que tem realmente aqui uma intervenção. Um outro aspecto é esta questão dos transportes, que por acaso é um ótimo exemplo, Sr. Deputado. Um ótimo exemplo. Repare, era ótimo, e já agora faço um apelo aos grupos parlamentares para que solicitem essas informações, por exemplo, serão interessantes, quanto é que o Estado português entregou às empresas privadas de transportes em termos de subsídios? Quanto por utilizador previsível? E quanto é que entregou às empresas de transportes dos municípios? O Barreiro, o Braga, é disto que estamos a falar. Da optimização, Coimbra, da máxima capacidade de gestão. E é de facto um exemplo, ou seja, os transportes privados ficaram altíssimos ao erário público, ao contrário dos transportes públicos. Naturalmente, também, nós percebemos a expressão quando diz que o setor empresarial não pega se não tiver lucros. Mas os lucros não vêm da venda. Como vimos com o aumento dos custos nos 28% para o Estado, durante este ano, vêm das rendas. E, portanto, se as rendas tiverem asseguradas, o setor privado nem precisa de se preocupar. Nem precisa ter boa gestão. E diga-se que se mostre como exemplo qual a empresa do setor privado que em condições de igualdade tem melhor gestão que estas do setor público. Veja-se a maravilha, e volto a Sintra, por exemplo, foram obrigados o termo com a de recolha de resíduos, mas então e a empresa de apoio escolar? Então, e como é que vai ser o apoio escolar? Retira-se, a escola passa a ser só para para aquela minoria de portugueses que têm condições para garantir? Eu acho que não é esse o caminho, e o apelo que fazemos é para ter isso em atenção. Nós insistimos muito nesta ideia, a solução. Nós nunca afirmámos que o Estado não podia ser objeto de reorganização. A vida impõe-nos caminhos. Mas alguém percebe que isto seja uma lei de reorganização? A reorganização tem que se refletir sobre aquilo que vai ser reorganizado, ou seja, empresa a empresa. Ver o que está mal, e que se está mal tem que se corrigir. Mas corrigir com o objetivo de prestar o serviço que ela pretende e respeitar o trabalho. Porque senão transformamos-nos numa coisa diferente de uma democracia em que não há direitos, em que os trabalhadores são peças para o enriquecimento de alguns. E portanto, a solução principal é esta, é que é obrigatório que se avalie, de facto.
estas balizas não dão. Não sei se algum de vocês queria duas notinhas.
Só em relação a esta afirmação que foi aqui feita duas vezes relativamente a que as câmaras municipais e as autarquias terão possibilidade de decidir. Não têm possibilidade nenhuma de decidir. Sejamos claros. A lei é clara. No momento em que entrar em vigor esta lei, verificando-se os 3 anos para trás, a sentença de morte já está ditada. E depois, artigo 62, número 1, isto não diz isto de outra maneira, diz as empresas locais são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução. Ou seja, não há espaço para a Assembleia decidir se sim, se não. O único espaço que há é fica tudo calado, ninguém diz nada, e 6 meses depois, a Inspeção-Geral de Finanças, também nos temos o artigo 70, tem a possibilidade de oficiosamente iniciar o processo de dissolução. Portanto, não há aqui espaço de liberdade de deliberação desta dissolução. Ela é obrigatória. Para tal que se verifique um daqueles 4 mecanismos esses que, sejamos claros também, apontam claramente para 90%, pelo menos, provavelmente até mais, das ditas empresas, independentemente delas serem prestarem um bom ou mau serviço. Porque prestar um bom ou mau serviço nos serviços públicos não é equivalente à rentabilidade. Não é aqui a questão que se coloca, é se elas prestam um bom ou mau serviço. Aqui a questão que se coloca é, elas são rentáveis ou não são. É a única questão que preocupa esta lei. Não é se o serviço público prestado é bom, é se é rentável. Se não é rentável, tem que ser externalizado. Porque também dizer que há 4 opções, não há. Não há, porque para reintegrar, seja nos serviços diretos dos municípios, seja para integrar em serviços municipalizados, é necessário fazer um conjunto de estudos fundamental, é necessário provar que é economicamente viável fazê-lo, é necessário também, como aqui foi dito, obedecer à lei dos compromissos. Ou seja, é necessário tudo e mais um par de botas dito em boa linguagem popular. Para externalizar não é necessário absolutamente nada. Nem sequer é necessário que o património que for vendido seja vendido pelo seu preço real. Portanto, nem isto é obrigatório. E, portanto, não há aqui nenhum critério que obrigue, se o caminho for a externalização, que se fundamente porque é que é a externalização e não é outro. Agora, o que é necessário é fundamentar tudo e mais alguma coisa para dizer que o caminho é a remunicipalização. E esse, para nós, é que obviamente não faz sentido. Porque a alternativa realmente parece-nos que é óbvia. Se existirem empresas, e admitimos que existam, apesar do livro branco não apresentar, em momento algum, nas suas conclusões, dizer em momento algum que a grande generalidade deste setor tem problemas gravíssimos e deve ser repensado. Não. Antes, pelo contrário, o livro branco afirma que este setor não se distingue em nada, em termos de rentabilidade, em termos das formas de gestão, do setor privado em Portugal. É disto que estamos a falar, isto é uma conclusão do livro branco. Não é uma conclusão de algo que apareceu que é do ar, é uma conclusão do livro branco. E, portanto, dizermos que neste momento o que nós temos é que não há rentável, não é bem gerido, que estas empresas devem ser todas terminadas, tudo bem, então, se elas realmente tiverem esses problemas todos, então que se reintegrem nos municípios, justamente para se fazer então a tal reavaliação de como é que este serviço deve ser prestado. E, obviamente, havendo trabalhadores de um e de outro vínculo, a única solução é acautelar os postos de trabalho. Não nos parece que possa haver outro. E era só estes pontos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não quero assim. Faz favor.
Ah, desculpe, só poucos segundos, queria ainda fazer 2 referências ao projeto de aos cargos de direção e desfia. Para relembrar que, sendo correto dizer que o Estado, a organização administrativa não é imutável e, portanto, deve, se necessário, ser reorganizado. Mas nós não podemos andar a ter um Estado em que cada um que entra molda de acordo com a sua ideia. Ou seja, o governo anterior obrigou os municípios a uma reorganização administrativa que terminou em dezembro do ano passado. E este vem dizer que essa reorganização readministrativa manda-se para o lixo, rápido e conciso, porque não estava correta. E nós não estamos aqui a discutir se estava, embora saibamos todos que é residual o número de situações incorretas. Uma lei não pode ser feita para todos, tendo em conta situações incorretas existentes. Tem que ser exatamente ao contrário.
E, por fim, lembrar que não é verdadeira, não são verdadeiros os chamados gastronómicos com extinção de cargos de direção e desfia, porque estamos a falar de gente que está no topo da carreira e, digamos, a diferença entre o seu salário de origem e o salário do cargo de direção é residual e, portanto, digamos, aquilo sobre o qual se deu o maior enfoque, que era a questão económica, não existe de facto. E, portanto, é preciso ter isto em atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Francisco Brás, Sr. Vice-Presidente Miranda Correia e o Sr. Manuel Vidigal, pela vossa vinda aqui à Comissão. Terminamos aqui esta audição. Temos ainda, caros colegas, a seguir a Associação dos Trabalhadores da Administração Pública. Muito obrigado.